No Grande Jornal Difusor, eu vou conversar com a psicopedagoga, professora universitária Cláudia Corral, coordenadora do curso de pedagogia da UERGS Unidade Bagé, porque a UERGS, a nível de Estado, está com inscrições abertas para mobilidade acadêmica externa, que permite ingresso de diplomados, transferências de outras instituições de ensino superior e reingresso de ex-alunos. No estado total, são 431 vagas. A Unidade Bagé tem 4 vagas. Mas a Cláudia explica, né, o que é esta mobilidade acadêmica. Quem pode fazer, o que é necessário, qual é o site para inscrições que encerram neste dia 23. E não se tem conhecimento de que vá, né, ser permitido, né, prorrogado. Portanto, aproveite. Cláudia, bom dia, um prazer, mais uma vez, fala para a Rádio Difusora e toda a região. Antes de falarmos sobre os formandos de pedagogia e turma que abre já 2019, vamos ver dessas inscrições, né? O que é esta mobilidade externa, como funciona, quem pode participar, é necessário fazer ENEM, fazer vestibular para quem é diplomado, não é? Como é que isso funciona? Bom dia.
Bom dia, Mariano. Um prazer de novo estar aqui e a oportunidade que tu nos dá de poder falar com a comunidade, né? Porque a nossa universidade vive para a comunidade, existe para que a comunidade se beneficie. Então, o fato da gente estar aqui conversando é muito importante. Nós necessitamos fazer esse comunicado, digamos assim, para a comunidade. Quanto à tua pergunta, eu te diria que a mobilidade acadêmica externa é um termo que quer dizer que permite um ingresso de estudantes fora do sistema SISU, por exemplo, né? Porque o SISU, ele é a partir do ENEM, então o aluno vai lá, vai fazer o ENEM, que já fez, né? O ENEM já acabou. Então, mediante a nota do ENEM, se ele tiver interesse em vir fazer pedagogia na UERGS conosco, em Bagé, ou em qualquer outra pedagogia da UERGS, não é? Em qualquer outra cidade do Rio Grande do Sul, ele terá esse direito. E digamos que se inscrever para participar do número de bolsas que nós temos disponíveis, que na verdade são 40. Então, isso é uma questão, que é, o aluno entra por essa razão, que é o SISU e é esse vestibular, que a gente chamaria, né, pelo ENEM. Já aquele aluno que já esteve na universidade e que quer voltar, porque por alguma razão ele não pôde continuar, ele teve que trancar, enfim, não, né, foi demais, não teve como continuar a universidade, ele trancou. Se ele quer retornar, existe esse chamamento agora, até sexta-feira, então. Então, até sexta, ele vai poder se inscrever pelo site, ali no site que agora eu vou dizer, né, www.uergs.rs.gov.br, /UERGS-recebe-inscrições-para-transferências-reingresso-e-ingresso-de-diplomados. Isso tudo está no site da universidade. Então, o aluno, o ex-aluno que tenha interesse em voltar, se inscreve ali e vai concorrer. Porém, não só o ex-aluno, poderá ser também alguém que já tenha um outro curso universitário em outra universidade e queira ingressar na UERGS e fazer pedagogia na UERGS, ele também tem ali, vai concorrer a estas 4 vagas que nós temos disponíveis. Então, também pode ser aquele aluno que tenha aquele diplomado, né, que tenha já um título de graduação que queira. E também um aluno que esteja em outra universidade e está descontente com outra universidade, digamos que está fazendo em outra universidade um curso e quer entrar e experimentar a pedagogia, tá? Então, isso chama-se ingresso Desculpe, isso chama-se transferência. Transferência, porque ele está se transferindo, ele estava em outra universidade e pretende se transferir para nós e fazer pedagogia na UERGS. Então é transferência. Então também ele vai concorrer com esses quatro. Certo?
Perfeito. Ou seja, são 40 vagas, Cláudia, para 2019, e dessas 40, quatro vagas reservadas para essa mobilidade, é isso?
Não.
Não é bem assim?
Não, acredito que são as 40 do SISU e mais essas quatro.
Ah, então seriam 40 e mais quatro
isso,
da mobilidade.
Exatamente.
Eu achei que entraria dentro das 40
pois
do
é,
SISU.
Isso, aí tu me pegou. Mas eu tô...
Aí nós poderemos ter uma turma aí de 44.
Eu
então.
Acredito que sim, a turma ela passa a ser maior. Eu acredito que é um número maior. Eu acredito que para o SISU especificamente são 40. E aí entra aquele que fez o Enem.
De como será feita a seleção dessas quatro vagas? Pelo número de inscritos, que deve ser bem superior.
Claro, exatamente. Temos que ver, então, a partir do número de inscritos. A primeira, digamos que o primeiro quesito é o reingresso. Isso. Então, digamos que quem tem prioridade... A prioridade primeira é o reingresso, a segunda é a transferência e a terceira é o diplomado. Entende? Então vai ter também esse critério para ser chamado. Mas eu acredito que as pessoas têm que tentar.
Claro, sim.
Não é? Exato.
Ele participa, ele faz alguma prova, alguma coisa, ou ele vai por sorteio mesmo?
Não, ele vai se inscrever e aí diante daqueles que forem... inscritos é que vai se poder ver quem serão os que vão ocupar esses lugares.
Os que vão ocupar essas quatro vagas.
Isso, sem dúvida.
Perfeito. Para o ano que vem, o pessoal já fez a inscrição ou ainda vai abrir? Como é que, ou já estão inscritos para essa turma de novos 40 alunos de pedagogia?
Aí isto fica para janeiro.
Ah, é janeiro.
Os 40, sim, para janeiro, porque é quando já se sabe oficialmente...
A nota do Enem.
A nota do Enem. E aí, então, a pessoa vai poder dizer, bom, eu escolho o UERGS Bagé, né? Pedagogia. Então, vai depender da pessoa, do aluno que for fazer esse Enem, né? A nota que ele tem e a escolha para que universidade que ele quer ir, né?
Sem dúvida. Quer dizer, janeiro tem formatura de uma turma e já começa o ingresso de outra turma.
Exatamente. Então, 2019-1, estamos esperando e aguardando os novos alunos, a nossa nova turma, não é? Com muito prazer lá na universidade.
Perfeito. E é interessante que esses alunos da UERGS, quando eles... passam por uma formatura, eles já estão sendo vistos e requisitados por escolas, né? A gente observou muito isso ao longo do tempo, né? Pela excelente formação que eles têm na UERGS.
Ah, sem dúvida, eles são os nossos alunos, graças a Deus, assim, têm tido grandes perspectivas, né? E a gente acredita muito nisso e por isso a gente trabalha tão incansavelmente pela qualidade, né, da formação deles. Então, nós estamos também, eu vou repetir, não é? A gente, agora há pouco a gente teve uma entrevista quando eu comentei dos cursos de pós. Então, nós estamos também nos, digamos que, concentrando nossas atividades em programas de pós-graduação. Então, além dessa graduação em pedagogia, o aluno continua, pode continuar estudando conosco, não é? Fazendo, participando da seleção, claro, né? Da seleção para os pós-graduações. E o ano que vem, nós estaremos com quatro pós-graduações. Tá? Estaremos com um que está já em andamento, que é currículo e formação docente. Pretendemos começar com no primeiro 19-1, primeiro semestre do ano que vem, com pedagogia, seria orientação e supervisão educacional.
É verdade.
No 2019-2, nós pretendemos pôr em ação outro, que é de educação infantil, que vai ser muito bom e importante. E temos outro que já foi aprovado no nosso conselho de professores, né? Na nossa reunião de colegiado, foi aprovado outro da professora Jaqueline Lidório Matias, que é um projeto que ela criou, que é de educação no trânsito. Então, o ano que vem, nós teremos esses quatro em funcionamento. Por isso que nós estamos cada vez mais, né? Receberemos uma turma nova e ainda teremos os quatro cursos em andamento.
Perfeito. E são quatro cursos super interessantes, né? Orientador educacional hoje existem muito poucos, né? E aqueles que estão há mais tempo na orientação já estão se aposentando, né? Educação infantil, as escolas infantis crescem muito, né? É um crescimento muito grande. A criança entra muito pequena na escola e é necessário ter essa formação também. E trânsito também se fala.
Claro, eu diria que educação infantil, por exemplo, né? Primeiro, começando por orientação e supervisão, justamente o que tu dissesses, né? Com certeza os orientadores educacionais estão também necessitando cada vez mais desse diálogo, desta qualificação, não é? Dessa troca. Então, fazer um curso de especialização em orientação e supervisão é fundamental. E o que a gente vê é que no caso, os supervisores educacionais, não é? Como tu disse, daqui a pouco eles estão se aposentando, ou enfim, ou eles não...
Muitos já se aposentaram. Muitos
já se aposentaram, então essa qualificação, chega numa ótima hora. Bom, a educação infantil nem se fala, porque nós acreditamos que foi o tempo, ficou no passado, aquela ideia de creche. Inclusive, hoje nem se usa mais esse termo, né? Por quê? Porque a gente fala, não existe mais creche. O que existe hoje é uma educação infantil. E não é ensino. Educar não significa só ensinar. Ensinar faz parte de educar, porém, educar é muito mais. E nesse sentido, a educação infantil, ela precisa ser cada vez mais qualificada, porque nós estamos tratando da criança no seu início. E quando, do primeiro ou antes, né, do berçário, até o terceiro ano, até o quinto ano de vida, nós vamos ter o quê? A fase mais importante da criança, onde nós estamos formando a personalidade dessa criança, né, o caráter dessa criança. Portanto, a educação aí, ela é de extrema importância. E pessoas que vão saber conduzir uma turma de forma a não permitir, por exemplo, bullying, a não permitir a violência, a não permitir que esse ambiente escolar seja um ambiente que não seja ecologicamente pensado, né? Porque a gente pensa numa educação ecológica, uma educação que realmente vá beneficiar essa criança que está em desenvolvimento. Então, se a gente trabalha nessa perspectiva, nós estamos prevenindo todos os outros problemas futuros que virão. Por isso que nós que bom, né, que hoje em dia nós temos esse dispositivo, que é termos as crianças pequenas nas escolas infantis e termos a chance de qualificar os professores que serão futuros professores dessas crianças.
Criança já vai preparada para o ensino fundamental e o ensino médio, ou seja, ela já vai sabendo o que ela vai enfrentar em termos educacionais no ensino fundamental e no ensino médio, isso que é importante.
Tu sabe que a gente observa a diferença de uma criança que foi trabalhada, bem trabalhada antes, quando ela entra no ensino fundamental, de uma outra que não. Então, o que que nós queremos? Cada vez mais investir na educação infantil, porque é a prevenção. Entendemos que é por aí, né, o caminho. É muito mais do que nós termos, digamos, que pessoas que cuidam em casa. Às vezes, são as soluções que as pessoas acham, né? Não, vou deixar meu filho pequeno com a minha mãe, que já é mais idosa, ou com a minha... Ou, enfim, com alguém que cuide. E eu te diria, Mariano, que é um tempo perdido. Que a gente entende hoje que a criança, se ela for bem trabalhada desde o início, nós temos educação, as escolas de educação infantil do município estão muito bem preparadas, muito bem qualificadas para isso. Eu tenho observado o trabalho das nossas estagiárias, né? Nas escolas infantis do município, vejo esse trabalho e vejo a preparação. para atender aquela criança, né? Então, eu percebo que essa criança se desenvolve muito mais do que se ela ficar estimulada por uma televisão. Porque o que que fariam? Muitas vezes, né, os adultos que não estão preparados para trabalhar, não estão dedicados àquela função ali, eles estão cuidando da casa, fazendo o almoço, organizando as coisas. Quer dizer, eles deixam a criança com uma televisão, talvez, olhando o desenho animado. A criança gosta, claro, é bom, é divertido, porém se perde muito tempo de vida que a gente está trabalhando, estaria trabalhando com essas crianças na escolinha, né?
Tem esse exemplo, né? O meu filho, por exemplo, há 25 anos atrás, ele, pequenininho, frequentava uma chamada creche, hoje escola infantil. Quando ele ingressou no primeiro ano, né, do ensino, a professora tinha dificuldades. E às vezes me dizia, olha, conversa com ele porque eu tenho conversado. Quando ela fazia pergunta para outros alunos, ele saltava na frente e respondia, porque ele já tinha aprendido aquilo na escolinha. Então ela me dizia, olha, eu tenho dificuldade, porque ele não espera. Eu perguntei para o outro e ele salta e responde. Aí eu conversava, não, espera, quando for para ti, tu responde e tal. Então isso é que a criança já está lá na frente quando passa por uma escolinha infantil.
Sem dúvida nenhuma, e a gente observa, né? Então, com certeza, o que que a gente quer? A gente quer que a criança desenvolva autonomia, iniciativa, dinamismo, curiosidade, todas essas questões, criatividade, que ela seja capaz de criar, que ela, né, não se sinta, digamos que, passiva diante do conhecimento, ao contrário, que ela seja um ser ativo com relação ao conhecimento. E bom, uma televisão, o que que faz? Faz com que a criança fique recebendo tudo pronto, né?
Hoje o smartphone já está assistindo a televisão também.
E aí fica muito passiva. Então, na verdade, nós temos toda essa tarefa, enquanto pais, enquanto professores, enquanto adultos, né, de conduzir essas crianças, que serão o nosso futuro, muito bem. Então, quanto mais nós trabalharmos por elas, melhor, né? Então a gente se empenha, digamos, lá na universidade, né, por essa questão, e por isso esse pós-graduação vai ser a professora Mirna Martinez, que vai coordenar esse pós em educação infantil, e a gente está com muita expectativa.
Perfeito, professora. Vamos repetir mais uma vez o site para inscrição, que encerra nesta sexta-feira, professora Cláudia Corral, que coordena o curso de pedagogia, lembrando que esgota o prazo para inscrições nesta sexta-feira, através do site
www.uergs.rs.gov.br. Procurar, então, pelas inscrições de transferências, reingresso e ingresso de diplomados.
Ok, professor. Obrigado, a senhora. Um bom trabalho.
Eu que agradeço. Um abração. Um bom dia para todos da comunidade.
Professora Cláudia Corral, psicopedagoga, professora universitária, falando sobre a importância do curso de pedagogia da UERGS Unidade Bagé e para Bagé, dentro desta mobilidade acadêmica externa, 4 vagas para o curso de pedagogia. No total, de outros cursos em todo o estado, são 431 vagas distribuídas em diferentes regiões do estado.